Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição da Agenda Cultural, isso mesmo.
Olha aí.
Aqui é Flávio Vieira e estou aqui hoje com Felipe Pereira.
Depois de longo inverno...
Cara, essa piada já está repetida, deixa pra lá.
Ah, não, é. Desde o segundo ano do site já está.
Não, mas é que agora a gente está repetindo ela como piada, entendeu? Então toda hora a gente fala, depois de longo inverno, e lá, lá, lá. Mas enfim, agenda cultural, Felipe.
Tá.
Né?
É, né?
Tá feliz, cara.
Tá acontecendo, né?
Seguinte, galera. A gente decidiu aí, muita gente mandou e-mail comentando, falando, porra, por que a agenda não volta, isso e aquilo. Aí, não sei, né? Acho que a gente tá retomando aqui os podcasts, acho que vale a pena tentar... retornar com a agenda. Não sei se vai dar certo.
Caralho, cara, você é muito animado, né, velho? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Só fala, muita gente pediu, a gente tá aí, vamos voltar, foda-se. Se
tá
quiser
bom.
Voltar o foda-se também, bota no final.
Deixa então foda-se, é isso. Enfim, então a gente vai comentar aqui de alguns filmes. A questão do cinema é importante, acho que a gente falar um pouco qual que vai ser a dinâmica, se é que a agenda vai continuar, né? Mas já que isso daqui é um programa teste... A gente pretende pegar os filmes que foram lançados num mês e separar pelo menos os principais aí e comentar. Então, sei lá, os filmes de janeiro, comecinho do mês, a gente tá comentando sobre o que tem de mais relevante. Primeira dica da agenda, queria comentar da série Mindhunter. Você viu, Felipe?
Não, infelizmente não, cara.
Não
falo
viu,
bem pra
cara.
Caralho, né?
Pô, nosso amigo David Fincher, né, cara? Pensei que você viria, você como um grande fã do diretor. não vi. A série, ela foi criada pelo Joe Penhal e ela é produzida pelo Fincher. Cara, o diferencial da série, pra mim... Bom, primeiro só falar um pouco. Ela é baseada no livro do mesmo nome, né? O Mindhunter. Ele foi lançado recentemente pela Intrínseca. Só que ele é um livro de não ficção. Ele conta a história... Ele é escrito por dois policiais, o John Douglas e o Mark Oshaker. Ele foi lançado recentemente, acho que final do ano mesmo. Na época do filme, assim, diferente da Panini, a Intrínseca consegue aproveitar o hype de quando as coisas saem. E daí ele é ambientado nos anos 70, comenta do cenário de investigação policial do FBI nessa época. Então, assim, tem esses policiais, eles estão ali locados no FBI e estão investigando uma série de crimes bizarros. E o livro, ele meio que conta um pouco sobre como foi esse processo de catalogar criminosos, identificar padrões e meio que ser um dos primeiros materiais teóricos para ser aplicados na prática de como identificar um serial killer.
Uhum.
E a série meio que vai pelo mesmo naipe. Só que ela já é um pouco mais ficção, né? Os personagens principais, eles não são... Eles não são personagens reais.
Não são baseados nos escritores, né? Você quer dizer?
Eles são baseados nos escritores, mas eles não são apresentados como se fossem os escritores. Eles criam nomes pro cara.
Tipo Tropa de Elite, que...
Tipo Nascimento, Tropa de Elite, isso.
Nascimento é o Pimentel e mais
é
vários.
É o Pimentel, exato, perfeito. Aí tem dois personagens, um é o Holden Ford e outro é o Bill Tench. Eles meio que são Um é mais novo, acaba de estar ali no FBI, está investigando um crime. Esse crime termina com... Na realidade é um sequestro. E esse crime termina com o sequestrador se suicidando. E daí ele é levado para dar aula para os alunos do FBI. Ele começa a investigar, ele vira meio parceiro do Bill Tent, que já é um ator um pouco mais conhecido, mas os dois, aliás, o elenco inteiro, é tudo uma galera meio desconhecida, o que é até bacana. O Bill Tent é um cara que, ele é de séries, ele foi o protagonista daquela Lights Out, não sei se você chegou a ver, que era uma série de um boxeador.
Vive.
A gente até chegou a comentar um tempo atrás, mas enfim. E daí, meio que vai passar, esses são, acho que 11 episódios, com eles viajando pelos Estados Unidos, entrevistando serial killers. Muito bacana, porque vai mostrando passo a passo de como o FBI vai construindo um dossiê e de como tratar esses criminosos, né? Então, eles catalogam alguns como criminosos organizados, aqueles caras que planejam, conseguem acompanhar a vítima por muito tempo, são metódicos. Tudo isso entrevistando o próprio serial killer. Uhum. Outros já são completamente desorganizados, são aqueles caras que têm a oportunidade e cometem um crime. Outros são chamados assassinos em massa, que é o cara que simplesmente pira na hora e sai matando a rodo. Então é bem interessante, cara, como vai tendo isso. Os atores são muito bons, muito bons. O Jonathan Groff, que é o mais novo, ele tem uma pegada de ser aquele cara meio arrogante, que acha que é o dono da situação. Enquanto o personagem do Bill Tent já é um cara mais velho.
Holt McCallany.
Holt McCallany, exato. Que é um cara mais velho, então ele já tem um pé atrás, ele fala, calma, cuidado, não cai de cabeça nisso. E é, cara, assim, primeira temporada é um troço, assim, fantástico. As entrevistas com os serial killers é um troço, assim, genial. É muito bom, tem umas, assim, que beira o absurdo. E os serial killers que eles entrevistam são, de fato... assassinos mesmo. Não é personagens criados para aquilo. Então eles existiram e tem um deles que, assim, é absurdo o nível que o cara chega. Porque você vê as entrevistas do cara e daí você assiste a série e você fala, porra, é idêntico, assim, o nível de maluquice. E como o cara vai... E é estranho, porque ele vai criando uma proximidade com aqueles caras que você cria uma certa empatia pelo maluco que matou, esquartejou, sabe?
Aí é perigoso, né, cara?
Então, rola uma necrofilia e você fala, pô, esse cara é bacana, né? Olha como ele é simpático. É muito louco isso, cara. Muito louco.
Cara, doido que assim, o Holt McCallany, ele trabalhou com o Fincher lá no Clube da Luta, né? Não sei se tu lembra, ele era um mecânico, um dos caras que o Tyler convoca lá pro grupinho dele, tá ligado?
Cara, eu vi na filmografia aqui que ele participou do Clube da Luta, mas assim, se eu falar pra você que eu lembro dele no...
Pô, ele era
não lembro, cara.
Ele é um dos caras que leva o Bob morto depois daquela explosão daquele globão do Star Trek.
Ah, tá, que chega com o corpo e tal.
Isso. Eu falo,
Edward Norton, olha.
O nome é Robert Paulsen, tá ligado? É ele que fica repetindo depois que o câncer de Jack fala, tá ligado?
Não lembrava, cara. Mas eu lembro dessa cena. É um cara... Eu gosto dele, cara. Eu lembro que a gente comentou do Lights Out, eu e o Rafael, porque a gente tinha visto. E a gente tinha gostado muito da série. Só que ela foi cancelada na primeira temporada, né? Não teve outra. a gente ficou mega frustrado. Mas eu gostava muito. Eu achei ele muito carismático. Aqueles caras meio durões e tal. Mas tem um carisma. Pô, eu gostei, cara. Espero que... A série tem outras temporadas, porque, diferente de outras que ficam se enrolando, é algo que dá pra desenvolver bastante. A série, por exemplo, cita muito sociólogos, psicólogos que estudam a questão da criminologia. Cara, é assim, interessantíssimo. É Fincher, né? É Fincher num tema que ele tá acostumado, né? Porque já fez Seven, já fez o Zodíaco, Millennium. Então, tá bem à vontade. Ele dirigiu 4 episódios, de um total aí de 11, né? 10, 11 episódios. Uhum. É, e vale muito a pena, cara. Quem não conheceu, tá no Netflix inteirinho lá.
É da Netflix, né, cara?
É da Netflix, exato. E 2018, agora, estão falando que entra a segunda temporada.
Ah, tomara, né? House of Cards, ele fundamentou bem. E hoje em dia só falam mal por causa do estrupador lá. Mas... ah, cara, eu tô louco pra ver Mindhunter, cara. Realmente não vi porque não tive tempo, mas...
Cara, assiste, tá assiste. Lista, eu acho que é uma série até que futuramente, de repente, com mais temporadas, dá pra gente fazer um programa só sobre ela, porque tem material pra isso.
Boa.
Partindo agora para cinema. Primeiro
cinema.
Filme aqui, generão. É Viva, a Vida é uma Festa. O filme mais recente aí da Pixar. Já sabemos que foi indicado a categoria de animação, né? No Oscar, provavelmente vai vencer, como de costume. Mas é isso aí. Você que viu, Felipe. O que você tem a dizer aí sobre o filme?
Eu vi até tardiamente. Primeiro porque... a Disney não fez cabine de imprensa aqui no Rio, não sei o motivo, acho que nem fez em São Paulo também. Agora estão com essa gracinha. E o filme passou por uma polêmica que atrapalhou um pouco a apreciação, especialmente da crítica em relação a ele, né? Que foi o lance de... houve uma questão, um imbróglio lá da Disney tentar obrigar as pessoas a obrigar as empresas de cinema, os multiplex, a dividir 52% para a Disney e 48% para os cinemas, quando antes era 50-50, né? Uhum. Isso pode parecer pouco se você for ver em grandes redes, não sei o quê, mas para cinemas menores é muito dinheiro em comparação com uma coisa ou outra, né? E isso, obviamente, tem a ver com toda a predação que a Disney tá fazendo no mercado, né?
Você... Mas, Felipe, o que importa é que agora vai ter filme... dos X-Men junto com os Vingadores, né, cara?
Exatamente, mas eu acho melhor não falar nada sobre isso, porque senão depois vocês vão ficar me zoando aí de análise sociológica do mercado e não sei o quê.
Eu não, mas, cara.
Mas enfim, cara, não tem como fugir disso. É um monopólio escroto da Disney. Agora, o filme não tem culpa nenhuma sobre isso, né? O nome original é Coco. É uma história bem legal, cara, e de certa forma até casa com a situação política dos Estados Unidos, porque é um filme da Disney Pixar, protagonizado por um garoto mexicano, que trata de uma mitologia mexicana, né, que é aquela coisa da comemoração do Dia dos Mortos, que a gente já viu em outros...
Teve a animação recente, né, A Festa no Céu, lá, que era aquela produzida pelo Del Toro, né?
Pô, que é bem legal, né, cara? Eu adorei aquela animação.
É ótima, cara.
E muita gente ficou reclamando, falando que, porra, uma imitação de Festa no Céu. Eu falei, velho, tipo...
tem nada a ver.
Cara, nada a ver. Tipo, e tem um histórico enorme de filmes que a Disney e que a DreamWorks e outras empresas fazem semelhantes. Madagascar e Selvagem, Espanta-Tubarões Procurando Nemo, Formiguinhas e Vida de Inseto, né? Essa talvez tenha um pouco a ver com Festa no Céu nessas comparações, mas, cara, temática não significa absolutamente nada. Uhum. E conta a história de um menininho que ele sonha em ser músico e a família dele não gosta dessa possibilidade por conta do tataravô, agora não lembro exatamente qual é o parentesco dele, que abandonou a família. E pra família, esse cara tá morto e ele era musicista, portanto tem uma... ele abandonou a família, basicamente, e isso deixou todo mundo boladão. E lá no México, a instituição familiar, ela é bem rigorosa, né? As pessoas levam muito a sério esse lance de família.
Então o filme brinca com isso. O garoto, obviamente, que quer continuar cantando, quer continuar fazendo as músicas dele, e ele acaba adentrando no mundo dos mortos junto com o cachorro dele, e a partir daí começa uma nova viagem pelo mundo dos mortos. E o mundo dos mortos tem toda uma estrutura hierárquica, de shows, tem pão e circo, sabe? É tudo muito engraçado, muito legal e muito bonitinho, né? O último filme da Pixar qual foi? Foi o Carros 3, não foi?
Carros 3, exato.
Eu não gostei tanto do Carros 3, o Divertidamente muita gente adorou, eu achei ele ok, mas assim, não é exatamente um filme ruim, e o Bom Dinossauro foi bem fraco, né, cara?
É, teve o Procurando Dory também, que é bem fraco também, a repetição tosca do Procurando Nemo, né?
É, pois é. Antigamente, eu tava até discutindo contigo isso em off, sobre Rei Leão 2, que foi lançado direto pra home video. Agora, a Pixar não costuma lançar continuação direto pra vídeo, né? Mas no caso de Procurando Dory, de repente, o Carros 3, tava bom pra eles lançarem direto pra vídeo como...
Cara, o Carros 3 eu nem sei, Felipe, porque assim, eu não acho que seja um grande filme. Mas se comparar com o primeiro Carros e o Carros 2, eu acho que ainda é melhorzinho, sabe?
Ah, porque carro não é bom, né, cara?
É, então. Pois é. Por isso que você até dá uma vez, né? Agora, sem dúvida, assim, Procurando Dory tempos atrás, era um filme que sairia aí direto pro home video
não,
fácil,
é.
Velho.
Até o Universidade Monstro, que eu gosto, mas que não chega perto do que era o...
O primeiro.
Monstro S.A.
Não vi até hoje, Universidade de Monstros.
É, não, é legal. E assim, em face até da continuação que poderia ter vindo, eles tinham o plano de mostrar o... Foda-se, não é sobre o Monstro S.A. que a gente tá falando. Mas...
Pois é, vai enfim.
Mas enfim, e o Viva, cara, ele é muito bonito, tipo... fazer aqueles comentários de cinéfilo genericão. A paleta de cores e a fotografia,
cara,
são lindas.
Mas a paleta de cores é um troço bonito mesmo. Pelo menos no trailer, assim. Você olha e você fala, caraca, que coisa linda, velho.
Pois é, cara. Só uma pena, o Flávio, que infelizmente, pra variar nos problemas de distribuição, tem pouquíssimas cópias no idioma original, cara. Poucas mesmo. Até em comparação com outros anos, sabe? E é um filme que vai... Que provavelmente vai ganhar o prêmio de melhor Oscar de animação, sabe?
Isso é foda, né, cara? A animação é uma dificuldade. Se você quiser assistir legendado, mesmo em cinemas menores, assim... Que são voltados para um circuito mais alternativo, que ainda assim passam esses filmes maiores... Você não acha, cara. Aqui em São Paulo mesmo, difícil, cara.
Se no Rio e São Paulo não passa, que dirá no interior de Minas, por exemplo, né?
Ah, sim.
E, cara, quanto à história, apesar ela é bem simplesinha, bem sistemática, mas no final ele tem uma virada legal, que tem uma carga sentimental bem boa, cara. Eu gostei bastante. Achei surpreendente. Tem todo aquele momento pra você que é mais... Mas Leite com Pera dá aquela chorada, entendeu?
Ah, então, eu gosto de chorar, cara.
Então, é um filme que vale muito a pena ver, cara. Muito, muito mesmo. Não é uma imitação de Festa no Céu, muito pelo contrário.
Bom, aproveitando aqui que a gente está falando de filmes de choro, outro filme aqui que está muito bem falado no circuito alternativo, também lançado em janeiro, é o 120 batimentos por minuto, né?
Sim. Cara, eu vi esse filme no ano passado, durante o Festival do Rio, foi um dos destaques. As sessões foram esgotadas, cara, foi muito louco. E, assim, esse filme, junto com outro, que a gente vai acabar falando pra frente, causou uma comoção geral até dentro da crítica, né? O outro eu achei um pouco mais exagerada a comoção, mas nesse daí é bem sintomática. No final da sessão, eu só ouvi um monte de gente fazendo assim... Caraca!
Curiosamente, o outro tá sendo mais falado, recebeu indicação ao Oscar, e esse aqui não, né, filho?
É, cara, porque é um filme francês também, né? Então, a Academia é uma festa pro cinema americano, né?
Americano, né?
Ele é dirigido pelo Robin Campillo, ele mostra um grupo de ativistas, né? A maioria deles esquerda, graças a Deus, que chamado Act Up, chamado Act Up, né? Que é um grupo de apoio a soropositivos, né? Pessoas que têm AIDS. Uhum. E, assim, ele mostra, no começo dele ele é bem explicativo, é bem tati-bitati, que ele explica, começa uma reunião assim, uma assembleia, aí a menina fala, ó, você que está chegando pela primeira vez, não se esqueça, não bata palmas, como é que ficou? O nome disso, eu esqueci. Estale os dedos pra mostrar que você tá apoiando. Espere a outra pessoa terminar de falar. E aí começa a coisa, né? Essa explicação, ela é bem didática, meio Nolan Zete e tal. Mas ela serve pra deixar a pessoa ambientada. Se você nunca viu uma reunião dessa, você vai saber exatamente como funciona ela a partir desse relato dos caras. E aí ele vai seguindo o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas que vão vivendo suas vidas. A maioria dessas pessoas ativistas ou são parentes de soropositivos ou são soropositivos de verdade. A maior parte é elencada por homossexuais, né? Ou bissexuais. Tem algumas mães de garotos que contraíram a AIDS. E, cara, ela é muito forte, cara.
É legal falar que ele passa no começo dos anos 90, né?
Isso,
Felipe. A explosão do
vírus.
Ah, do vírus, né?
Então, ninguém sabia exatamente como é que funcionava a coisa toda, né? Até hoje tem muita gente com muita dúvida em relação a isso. No começo do filme ele lembra muito um filme coral. Filme coral, pra quem não sabe, são aqueles filmes que tem muitos protagonistas. É como se fosse uma grande novela. Babel é um filme coral.
Ah, tá.
Crash legal. No Limite é um filme coral. Só que isso é um MacGuffin. Não vou explicar o que é MacGuffin, não, gente. Procura no Google. Que no final das contas, o personagem principal é interpretado pelo Nahuel Pérez Biscayart. Não sei falar francês, até porque ele não é francês, ele é argentino. Que ele vive um cara chamado Chan Dalmasa, um menino que a história escolhe ele como protagonista. E, cara, é muito bizarro, porque, tipo, ele também é soropositivo, ele vai vivendo a vida dele, é um garoto que é muito sonhador e que quer, basicamente, viver. Quer fazer a mesma coisa que todo mundo já faz, mas que tá condenado por conta da problemática dele, né? E no começo ele toma os coquetéis, e os coquetéis funcionam bem, até o momento que para de se funcionar. Os coquetéis, a maior parte deles são experimentais, e ele começa a definhar. E, cara, é muito forte, cara. É muito triste. A última meia hora que vai mostrando ele emagrecendo pra caramba, perdendo o controle das funções motoras dele. Porra, ele tá namorando um garoto que começa a se envolver emocionalmente com ele. E, tipo, o garoto tem paciência até pra poder transar com ele, porque ele não consegue manter uma ereção, por exemplo, durante muito tempo, entendeu? E, tipo, pô, todo esse processo, cara, ele é muito doloroso e é muito forte, né? E o Campillo, ele consegue equilibrar muito bem esses dois filmes dentro do mesmo filme, que é a questão da militância. Eles são bem agressivos, lembra até alguns grupos mais extremistas de esquerda, assim. Eles entram no meio de um império farmacêutico lá, uma empresa que comanda algumas farmácias, e começa a atacar sangue no vidro dos escritórios, sabe? E as pessoas se recuam, porque elas acham que aquele sangue é sangue de verdade, é sangue deles, tá ligado?
Uhum.
Não é, sangue cenográfico, eles morrem tinta, sacou? Só que até essa atitude mostra como a sociedade é escrota e segrega pra caramba o soropositivo, né? Como se ele fosse um doente, tanto, né, clinicamente falando, porque de fato ele é doente, quanto um doente mental, que não consegue enxergar minimamente nada, sabe? Que olha pra si mesmo como um vírus que precisa ser propagado para as pessoas. E o soropositivo, ele não é um vírus. Ele sofre com o vírus. É diferente a coisa, sabe?
Uhum.
E, cara, o filme é muito, muito emocionante. É, tipo, é bem triste. Pra te falar a verdade, eu até pensei em rever ele. Eu pensei no finalzinho e falei, cara, não vou rever, não. Que ele é muito, muito pesado, sabe? Vale muito a pena ver.
E não deixa de ser um filme muito importante nos dias de hoje, por conta do crescimento da doença, né? De uns anos pra cá, parece que as pessoas, acho que por conta de todo o avanço que teve com os coquetéis, as pessoas deixaram de se importar com a coisa, Teve um dado que eu vi recente, acho que fizeram uma pesquisa que pega de 2006 a 2015 e quase todas as faixas etárias aumentaram o número de soropositivos. Isso uhum. diminui só entre a galera ali de 39 anos até 49. Até entre os mais idosos, a galera com 54 e tal, tinha aumentado o número de soropositivos. Então eu acho que é algo que precisa se voltar a falar novamente, porque as pessoas estão deixando de dar importância para isso, né?
É, sei lá, não sei o que acontece, se elas esquecem, se elas acham que, sei lá, que o soro positivo ele vive que nem o aidético, dependendo da quantidade de remédios ele consegue repor. Não, não consegue, cara. É uma doença filha da puta que hoje em dia você consegue até ter um pouco mais de sobrevida, mas... Tem um monte de canais de YouTube LGBT que batem muito nessa tecla e bateram mais forte ainda por conta do 120 batimentos por minuto, né? Mas, cara, vale muito a pena ver. É um filme muito... Ele é sequinho, sabe? Ele é economicozinho, ele não vai te fazer chorar não é Marley e eu, sabe? Ele vai te fazer chorar porque ele te faz se importar com o personagem principal. Com um garoto assim, ele não é nem bonito, sabe? Mas você vê, ele é novo, tipo... Eu não sei se é porque eu tô ficando velho, o cabelo
empatia,
tá caindo, aí você vai...
A empatia é natural, né, cara?
Pois é, ele seria um pouco mais velho que a gente, se ele tivesse vivo, né? E, cara, por mais que não seja exatamente baseado em... Tem algumas histórias reais ali, poderia ser qualquer pessoa nos anos 90.
Eu acho que aproveitando que a gente tá falando aqui dos 120 batimentos por minuto, acho que a gente pode falar do Me Chame Pelo Seu Nome, Felipe, que é outro filme que tá sendo bem falado aí, rendeu indicações ao Oscar. Não sei se a temática tem algo a ver ou se é só voltado a um universo LGBT, né? Acho que você pode falar melhor aí.
Não, então, uma das coisas que muita gente tava discutindo era Se Me Chama Pelo Seu Nome, né, que é o próximo filme que a gente vai falar, é ou não um filme de temática LGBT, né? Ele é um filme do Luca fala o nome dele pra mim?
Guadagnino.
Caralho, velho, olha que nome escroto.
Guadagnino, eu acho.
Guadagnino. É Luca Guadagnino. Deve ser algo... Foda-se. Tinha muita gente discutindo se ele era um filme de temática LGBT ou não, afinal de contas mostra... Um garoto bem novo que começa a descobrir, né, aflorar sua sexualidade e aí, com um cara mais velho, esse negócio todo. E, cara, eu não sei se ele é exatamente um filme de temática LGBT. Mexeu com muita gente, especialmente cinéfilos de militância LGBT, que são muitos, tem muito cinéfilo gay, tipo... Você vê pela quantidade de colaboradores que a gente teve durante o ano.
É a ditadura gaysista, Felipe.
É isso aí, ó. Querem obrigar a gente a chupar rola, que deve ser gostoso, né? Deve ser mesmo.
Mas assim, cara, eu acho que ele é sobretudo um filme sobre... Eu acho que...
É sobre tudo, né, cara?
Cara, é um filme sobre descoberta e sobre identidade, na realidade, né? Ele escolhe o roteiro do James Ivory, que é um maluco, tipo, sexagenário já. É um puta de um diretor e de um contador de história. E eu gosto muito do Guadagnino, cara. Ele fez um filme chamado Bigger Splash, que é maravilhoso. Ele, infelizmente, não veio pro circuito aqui. Tem a Tilda Swinton, tem o Voldemort, tem a garota do 30, 30, do 50 Tons de Cinza. É o prequel, tá ligado?
É o prequel.
Não tinha... Ai, meu Deus, 30 Deus. Tons de Cinza, eu não tinha orçamento pra fazer mais 20.
Porra.
Era um cara que não era realmente bilionário, era o novo rico.
A Dakota Johnson.
Exatamente. Que é muito bom. E esse filme, ele é bem parecido com o Bigger Splash na questão das sutilezas, né? Eu acho que ele tem um probleminha de ritmo. Demora um pouco pra engrenar, cara. Mas o final dele é muito forte. E vai mostrando o personagem do Timothée Chalamet. Um garoto que ele vive na Europa, e aí um amigo do pai dele, que é interpretado pelo Armie Hammer, chega na casa dele e ele meio que se encanta pelo cara,
começa a dar em cima do cara, e o sujeito, pelo fato dele ser menor, né, e sei lá, pelo fato dele ser supostamente hétero, não dá muita bola pra ele. Depois ele se envolve com uma garota, pega a garota, faz o escambau com a garota, o diabo com a garota, mas ele fica sempre olhando pro amigo dele, pro amigo do pai dele.
Pai.
E no final das contas eles acabam tendo uma relação ali durante aquelas férias, e o Armie Hammer vai embora. E cara, o meio dele eu acho bem, bem problemático, tem um ritmo bem, bem complicado, mas depois tem uma conversa entre o Chalamet e o pai dele, que é interpretado pelo Michael Stuhlbarg. Você já viu mil filmes com ele, você talvez não lembre quem é, mas ele é o cara do... Ele faz muito filme com o Scorsese, fez Boardwalk Empire também. Ele é
eu sei quem é.
Ele é o cara que é encantado com o Méliès no Hugo Cabret.
Uhum.
E eles têm uma conversa, cara, que é muito... Cara, é tipo... O mundo cai ali, velho. O pai percebe que o filho teve uma relação com o amigo dele, e aí ele começa a contar que ele e o amigo não tiveram essa relação porque era uma época diferente, não sei o quê. Basicamente, o pai conversa com o filho e fala, apesar dele ser meio escroto com um casal homossexual que chega na casa dele antes, casal de gente mais idosa, ele meio que conta que, de certa forma, ele também teve a vontade de dar vazão para esse desejo homossexual dele, mas não deu por conta da questão familiar, por conta do que as pessoas falariam. E fala, hoje em dia você talvez consiga ter uma sorte melhor do que eu para viver
a vida, né?
É, para viver o que você viveu e para decidir ter isso, sabe? E no final do filme, é quase uma cena pós-créditos, só não tem os créditos antes, sabe? O personagem do Armie Hammer, o Oliver, liga pra ele, pro Hélio, e conversa, fala que vai finalmente se casar com uma mulher, tá noivo, e... Enfim. E aí depois ele conversa com o pai lá, pela linha do telefone. O filme se passa, se não me engano, nos 70, 80, então não é exatamente agora. Sim. E, cara, a cena final é muito pesada, porque ela foca na cara do garoto, do Chalamet, e, velho, ele é muito bom. O garoto segura um mundo de emoções ali em cima dele, e isso tudo só funcionou por causa dessa questão do ritmo meio lento no começo. O desenrolar gradual da relação dos dois ajuda muito a te impactar no final das contas. Porque você vê que todo o processo para que o garoto consiga, de certa forma, sair do armário, ele não saiu, porque ele só contou para quem, com quem ele se relacionou sobre esse desejo dele, acontece muito, muito devagar. E é muito doloroso para ele sentir isso. E quando ele vê que o parceiro dele seguiu a vida, é tipo, igualmente doloroso. Tipo, a família dele sabe da situação toda. Depois, obviamente, eles contaram, conversaram. Eles vão montando a mesa de jantar enquanto ele fica na frente da lareira. Atrás, você percebe que o pessoal tá seguindo a vida deles, mas não é um tipo, estamos seguindo a nossa vida, cagando pro que tá acontecendo com você, não. Tem uma carga sentimental muito forte ali, cara. E impressionante, cara. O filme é muito, muito, muito bonito nesse ponto. E eu tava até vendo com a minha mina, ela falou, pô, cara, é importante que tenha esse tipo de coisa, não só pela temática e tal, mas porque é um filme de romance, né? O romance, ele se libera muito, muito vagarosamente, então você se sente contemplado, né, cara? Normalmente, quando as pessoas fazem filmes homossexuais, por exemplo, Azul é a Cor Mais Quente, mostra a história de duas meninas que estão descobrindo a sexualidade delas. Tem muita cena de sexo, sabe? Você pode olhar para aquilo dali e falar, isso aí é um filme fetiche para homem. No caso desse, não.
Foi uma crítica na época, né?
A própria Sidux mesmo reclamou pra caralho disso. Sim. A atriz. A Adélia Zarcopoulos ficou quieta. Mas, de qualquer forma, ele não é um filme fetiche. Até porque não tem cena explícita, sabe? E eu não sei o Chalamet. O Armie Hammer, se eu não me engano, é hétero, sabe? Não tem nada de fetiche ali, nada absurdamente chamativo, sabe? Ele não é um filme dedo na ferida nesse sentido. Ele é um filme dedo na ferida no sentido de mostrar que o fato da pessoa ter uma orientação sexual, orientação voltada pro gay, não necessariamente faz com que ela seja estranha. Não, cara. São pessoas comuns. Elas querem viver a vida delas. Assim como 120 batimentos, o desejo delas é só...
Cara, o que você tá falando tá me lembrando muito o Moonlight, assim.
Sim. Ele tem, alguns isso, ele tem alguns momentos de Moonlight, né? A diferença é que, assim, o Moonlight, ele é um filme que faz uma... Ele tem uma linha narrativa de saltos temporais, né?
Sim, esse não. Sim, tem aquelas três linhas e tal.
Tanto que nem
mas,
tá comparando
mas eu acho
com...
assim, na temática, não porque a temática... É voltada, né? Fala que é voltado, parece que o filme é voltado apenas para o público LGBT, né? Não é isso. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Mas os temas que ele desenvolve, ao meu ver, acho que é até um pouco parecido com o que ocorre no Moonlight, né? Talvez
sim,
Moonlight é um pouco mais dedo na ferida, por ser um garoto periférico, negro, né?
Uhum. É, não, ele é um garoto claramente...
Classe média, né?
É, classe média, tem dinheiro, mora na Itália, né? Ele fala inglês a maior parte do filme, então, tipo, você percebe que é um garoto poliglota. Mas, cara, é bem parecido. E é curioso, porque o Moonlight, muita gente comparou com Boyhood, né?
Sim,
e esse tem muita gente comparando com depois do Amanhecer, lá, aquela trilogia lá depois. Tanto que o Guadagnino quer fazer uma trilogia, né? Quer fazer continuações. Mostrar a história do personagem do Hélio, né? Do Chalamet, em outros momentos da vida também, descobrindo. O que seria maravilhoso, porque primeiro o garoto é muito bom. E o Guadagnino é muito bom diretor também, né? Ele é um cara muito, muito sensível. Eu só espero que ele não precise de um... Que o James Ivory esteja vivo, obviamente, porque ele já é bem velhinho. Mas que ele não seja refém desse formato de roteiro, sabe? Porque não precisa mais introduzir ninguém. A coisa não precisa ser uma coisa tão lenta, sabe?
Uhum.
Mas seria legal você ver o garoto crescendo em tempo real, daqui uns 2-3 anos lançarem uma continuação, Me Chama Pelo Seu Sobrenome, a terceira Me Chama Pelo Seu Nome do Meio. Mas, cara, é um filme bem bonito, cara. Tem ótimas atuações. E
bom,
é bem bonito.
Indicado aí a melhor filme, melhor roteiro adaptado. Entre outras coisas aí, né?
Uhum.
Bom, vamos lá. Passando para outro indicado, dessa vez categoria aqui de filme estrangeiro. Que é filme vencedor aí da... Fez uma limpa, né? No European Film Awards, né? Acho que levou umas 6 categorias. Ganhou Palma de Ouro em Cannes. E é o The Square, A Arte da Discórdia, que é do diretor sueco Ruben Östlund.
Força Maior, né?
É, exato. Eu não vi o The Square, mas eu vi o Força Maior... É um filme que eu não gostei, cara. Todo mundo ficou falando horrores desse filme e eu dei um caguei violento. O The Square aparentemente tá todo mundo gostando e você deu um caguei violento. É
pois é, te inverteu os papéis. Cara, eu gosto muito do Força Maior porque ele mostra o ser humano ali na situação de limite se fudendo e tal. Eu gosto
sim,
quando o cinema
isso é
faz isso.
Mas o Força verdade, Maior, né? Mas nossa, o Força Maior tem um troço, cara. Que, não sei, aquela... Ele se enrola muito, cara, naquilo. É uns troços, assim, que, não sei, pra mim... É um filme muito cansativo pro que ele quer fazer. Eu entendo qual que é o lance. A próprio troço de desconstruir a família tradicional ali, a figura do chefe de família como um idiota em alguns momentos e tudo isso. Mas, cara, não rolou assim. Acho que o filme tem bons momentos, mas no geral acaba sendo muito chato. Viu, The Square?
Não, então, ele não é que ele é muito chato, ele tem uns momentos até que são bem engraçados, né? É, conta a história de um sujeito que ele é... Não sei se ele é dono... Ele é tipo curador de um...
É diretor de um museu, né?
Isso, exatamente. E esse museu tem toda uma gracinha lá, tem umas ideias conceituais muito doidas... E os momentos episódicos em volta do museu são muito legais. Tem uma obra que o artista fez uns montinhos de poeira, sabe? Sei lá, são simétricos, então provavelmente são múltiplos de 4. Então tem, sei lá, 16 montinhos tem sempre uma pessoa lá pra ser o vigia daquela obra, e as pessoas entram, vêm um montinho e vão embora. Aí no meio do filme, uma das seguranças do museu fala: ah, o faxineiro confundiu um dos montinhos e... e guardou. Aí tipo, o cara resolvendo assim, uma mulher lá enchendo o saco dele, que ficou com ele. Aí ele, pô, não, peraí, você tem foto do momento? Sim, a gente grava tudo, então. Você não apagou as fitas, né? Não, não. Tá. Então a gente vai remontar isso aí. Não é melhor falar com o artista, não? Fala, não, tá maluca? Vamos fazer a gente mesmo, não sei o quê. E, tipo, e não mostra depois a história. Porque, tipo, é isso mesmo. É um filme de vários... várias coisas de caráter episódico, sacou?
Sim, sim. Quase esquetes, assim.
É. Né? Pelo menos. Enfim, aí o filme mostra esse personagem, que é o diretor do museu, que é um sujeito bem...
Cara, a capa desse filme é muito bizarro, cara.
É, então...
eu tô há muito tempo que o filme já saiu lá fora, e eu tô curiosíssimo pra ver, porque é um bagulho muito estranho. O cara
em cima da mesa?
Bombado, sem camisa, não, em cima da mesa.
Isso daí é mais uma das coisas episódicas do filme que eu achei mega, mega desnecessária, né? Ele faz um sujeito que no museu é uma exibição do homem primata. É um sujeito que fica imitando macaco o tempo todo. Aí eles fizeram um jantar de gala com os patrocinadores do museu, aquela classe média, aquela classe alta babaca, sabe?
Sim.
Os amigos do João Dória. E aí eles trazem esse homem macaco pra aparecer lá. Aí ele faz um numerozinho, sobe em cima da mesa, começa a incomodar um sujeito lá, que era um artista conceitual também. E aí o sujeito vai embora, daqui a pouco ele sobe em cima de uma mesa e começa a cheirar uma mulher, e aí ele pula em cima da mulher, aí ele tenta tirar a roupa da mulher. Quando ele faz isso, finalmente os homens vão na direção dele e tentam tirar, sabe? O cara quase estupra a mulher, sabe? A tentativa do diretor é de mostrar que nem tudo pode ser em nome da arte, né, cara? Que...
Então, isso que me interessou no filme, cara... Um pouco desse lance, dessa crítica.
Pois é, cara, mas então.
A arte em si.
Eu acho que ele perde muito a mão nessa.
Mas acaba não funcionando.
Não, não. Pra mim, pelo menos, não funcionou. Achei que ele tenta. Sabe aquele. Ver a cidade?
Nossa, cara. É. Bonito isso. Vou fazer um.
Faz sim.
Um haikais aqui, meio. Paulo Leminski zoado, sabe?
Cara, mas ele é meio assim, sabe? Porque o filme ele mostra várias coisas.
Mas desculpa de interromper, mas passa por, acho que, aqueles problemas de filmes episódicos, né? Algumas coisas são muito legais, outras não têm a menor graça, né?
Pois é, mas então, se fosse um filme só episódico, eu entendia, mas tem uma linha guia. A história do cara é a história por onde passam todas essas coisas, todos esses episódios, e em determinado momento ele não sabe se ele vai ser um filme de sketches ou não, entendeu? E tem momentos hilários sobre isso. O cara, ele se relaciona com uma menina, até aquela garota que fez o Handmaid's Tale, esqueci o nome dela.
O Conto de Aya lá? Deixa eu ver o nome da menina. Pera aí.
É
a protagonista? A protagonista?
É uma lourinha que...
Elizabeth Moss?
Isso.
Ou não?
A personagem da Elizabeth Moss, ela faz uma mulher que vai entrevistar ele, uma americana que vai entrevistar ele, e ela se envolve com o cara, tipo, eles vão transar, aí ele tira a camisinha e ela fala, me dá a camisinha, o cara não quer dar a camisinha pra ela, tá ligado? Esses momentos são engraçadíssimos, sacou? Porque, tipo, é uma idiotice, por que que o cara não vai... Ele acha o quê? Que ela vai pegar a camisinha e vai enfiar...
Vai furar, né? Vai
furar e vai botar dentro de si pra engravidar dele, sabe? Caraca, o cara é muito preciosista, saca?
Sim, sim.
Esses momentos são engraçados, só que fica meio perdido. O filme não sabe se ele quer contar a história do sujeito, que é um sujeito completamente pitoresco, bizarro, ou se ele quer contar esses... micro episódios, sabe? E a maior parte desses episódios não são tão
eles
legais.
Eles não conseguem ser inseridos dentro dessa história maior, pelo
não,
menos.
Não.
Fica um troço meio jogado, sem um link com essa história maior.
Né? Pois é. É exatamente entendi. Isso, cara. Tipo, então, por isso, pra mim, ele perde bastante, cara. Ele não deveria ser... Não deveria ter ganho a Palma de Ouro. Como o último também, não. O Daniel Blake lá, que você adorou.
Eu adorei, fanfic
de esquerda, entendeu? Porque...
aquilo é maravilhoso. Melhor filme de 2017.
Entendi. Bem a tua cara mesmo. Bem a sua cara mesmo, seu babaca. Mas então, tipo, infelizmente ele acaba sendo isso, sabe? Ele é meio perdidão, mas...
ele vai levar o Oscar de melhor filme estrangeiro?
Provavelmente, né, cara? Tá
provável, né?
Papando tudo. Dificilmente não sai dele.
Então vamos falar aqui de outro filme. Comecinho do ano também, Jumanji, Bem-vindo à Selva.
Opa.
Jake Kasdan. Que, cara, esse é o único filme aqui da lista que eu vi, né? Eu sou um verme, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, assim, é que eu fiquei muito surpreso, porque o filme é muito divertido. Mas, assim, o The Rock já tem algum tempo que ele tem se tornado esse ator canastrão, mas totalmente carismático, né?
Uhum.
Acho que um pouco como o Schwarzenegger foi uma fase.
Uhum.
E eu acho que ele... e eu acho que o The Rock ainda consegue ser melhor nisso que o Schwarzenegger, assim, disparado. Mas o diretor, esse Jake Kasdan, ele tinha dois filmes horrorosos. Eu achei que o Jumanji ia pela mesma linha, que aquele professor sem classe lá,
é
com
ruim,
a,
né?
Cameron Diaz, que é terrível. E o Sex Tape, que também é com a Cameron Diaz e com Jason Segel, que eu gosto muito, mas o filme é uma bosta, cara. E não, e o Jumanji é muito divertido.
Não, mas então, você tá esquecendo de uma coisa, né? Primeiro, Professora Sem Classe é um filme que fez sucesso, né? Tanto que vai ter continuação e teve uma série derivada. Segundo, ele é um dos diretores de uma série que vocês adoravam, que era New Girl.
Eu não adorava New Girl.
Ah, galera do Vortex tava chupando o pau da... Só, tudo bem que tem a...
é só porque tem as dois The Channel lá, né? Todo mundo adora, né?
Mas, cara, ele começou a carreira muito bem. Ele era um dos caras lá da turma do Judy Apatow, no Freaks and Geeks.
Sim, sim.
E ele fez um filme chamado Correndo Atrás do Diploma, que tem o Jack Black de coadjuvante e que funciona perfeitamente. Pra mim, a magia do Jumanji passa pelo Jack Black ser um não protagonista, né? Ele é escada e ele funciona como...
ele funciona muito bem, né, cara?
Um bom coadjuvante, porque eu vi recentemente o Rei da Polca lá do Netflix, é muito ruim, cara. Ele não sustenta filme sozinho, não. É muito chato.
Não vi.
Volta e meia aparece um ou outro que é legal.
Que
tipo,
é isso? Escola de Rock, cara.
Que é 10 anos atrás, né?
É. Mas também é o Linklater, né, cara? Não vamos nos esquecer, né?
Eu concordo contigo, cara. Nos últimos anos ele mandou muito mal, né, cara? E, cara, impressionante. Esse filme, ele é bem divertido, né?
Pois é, cara. Ele consegue trazer a mitologia do filme anterior... e encaixar muito bem para os dias atuais, né?
Tudo bem que é de um jeito meio esquisito, né, cara? Porque, pô, por exemplo...
o que você acha?
Porque o filme... O garoto que encontra o jogo, ele fala... ah, não vou jogar um jogo de tabuleiro.
Daí ele se adapta, né?
96. Ele se adapta... aí ele começa a jogar o seu PlayStation. Daqui a pouco ele se adapta pra uma fita. E aí ele vai e pega o seu Dynavision, sei lá, seu Polystation, e coloca a fita pra poder jogar, tá ligado? Pô, não, cara.
É assim... O bizarro pra mim... não, o que eu entendi é que ele se transformou num videogame inteiro.
Não, ele se transformou numa fita. Você não viu o filme então, querido? Desculpa.
Eu vi, cara, mas eu achei que ele tinha se transformado
num
videogame inteiro.
Ele abre o tabuleiro, dá aquela luz verde, ele abre o tabuleiro e aparece uma fitinha pequenininha. Que parece até... depois na mão dele fica um pouco maior, então, mas parece então... uma fitinha de Game Boy quase. É pequenininha.
Sim, sim. É, as fitas antigas, né? Ah, olha só. É, realmente, é meio bizarro. E é bizarro porque o troço fica lá escondido e ele também não se atualiza pra um troço mais recente, né? Vira um
PS4,
né?
Isso é droga, né, cara? Isso aí...
mas é legal, cara. Mas o filme é divertido. Venhamos e convenhamos, cara. O Jack Black é um troço à parte, cara. Ele tá muito engraçado.
Pô, cara.
Quem viu o trailer sabe o que acontece, né? São quatro adolescentes que tem esse clima meio Clube dos Cinco. Acho que você escreveu sobre o filme, inclusive colocou isso, né? A galera cada um com uma personalidade diferente, estereótipos, claro, né? É, mas eles ficam de castigo por algo que acontece na escola, e eles encontram o videogame e decidem ligar lá, daí cada um escolhe um personagem, e a Patricinha escolhe o personagem, que no videogame é o Jack Black, né? E é um troço, assim, surreal, cara, é muito cara, engraçado.
A piada da ereção com ela é sensacional. Nossa, cara.
E o Jack Black flertando no filme, né, com outros homens, é muito engraçado, cara.
Não, e, cara, não, pior que assim, o filme é maneiro porque ele desconstrói uma porrada de estereótipos, né? Os arquétipos dos garotos são completamente diferentes dos arquétipos do... O The Rock, por exemplo, ele faz... O garoto que faz ele é um nerdzão que não consegue porra nenhuma, né?
Sim, então, mas isso que é bacana, porque o filme começa com um lance de estereótipo, mas quando vai pro mundo do videogame, eles vão sendo desconstruídos, né? Isso
é pois é, legal, cara. O Kevin Hart, ele é o cara do esporte, e aí ele vira um baixinho que...
Que é o Kevin Hart, né, cara?
Maneira fraquezas. Velocidade, aí ele, todo mundo correndo, ele
não,
correndo
fraqueza, bolo, né, cara, bolo. Quem tem uma fraqueza de bolo, né?
Não sei, tem uns amigos meus que são um pouco fortes, eles têm fraqueza com bolo. Mas, cara, é sensacional, eu adorei o filme, achei bem legal. Eu lembro que eu revi recentemente o Jumanji e ele é meio complicado, tá ligado? Porque...
Porra, tá datado, né, cara?
Nossa, datado é pouco, Flávio. Ele é bem complicado. Porque, assim, primeiro, os efeitos especiais são horrorosos. Mas isso é normal.
Sim.
Ninguém vai condenar o filme por causa disso. Os macaquinhos...
Ainda que o Jumanji seja do mesmo ano do Parque dos Dinossauros.
É, um ano... acho que um ano ou dois depois, na realidade.
Olha, piorou,
mas, cara, mas é foda também você comparar, cara.
Não,
que, tipo,
lógico.
Bem, claro. O Jurassic Park, ele foi um filme que, além de pioneiro, ele era muito mais caro que o Jumanji.
Sim, claro.
E a tecnologia tava começando a ser utilizada. Mas, assim, eu gosto muito do primeiro filme. Primeiro porque o filme é o filme
do Robin Williams, né, cara?
É o filme do Robin Williams. E eles referenciam isso, a casa que o garoto lá... A parte que falta vive é a casa do Alan Parrish.
É
Parrish.
A casa, é.
Pô, é bem
isso
legal.
Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal.
E tem vários elementos. Não sei se você chegou a ver o desenho do Jumanji que passava no SBT.
Não.
Porra, cara. Ele se passa no mundo de Jumanji. Então, tipo, todo o visual é tirado de lá, cara. É bem maneiro. Pra quem viu, obviamente que eu não... Nem chance de eu rever essa porra, porque tudo tem um limite, né?
Cara, então... porque na realidade o primeiro filme do Jumanji, o jogo sai, né? Sai e vai pro mundo real, né? E esse aqui já não. Os personagens que vão pro mundo de Jumanji.
Mas, cara, tá, sabe o que eu acho foda? O primeiro filme, ele lembra muito os filmes do John Hughes. E ele talvez tenha sido um dos últimos filmes de aventura, propriamente dita mesmo, sacou? É, como é o De Volta pro Futuro, como são os filmes do John Hughes, sabe? De brincar com essas questões, e de não ser um filme genérico qualquer. O estilo dele é aventura, como é Indiana Jones, como é De Volta pro Futuro, Tudo por uma Esmeralda e todos assim. E esse gênero meio que foi largado de lado. Tentaram fazer até com o The Rock lá, aquele... O Viagem 2, que é a continuação ao Viagem do Centro da Terra, do Júlio Verne, tem um pouquinho disso, né? Mas não é exatamente isso. E esse filme
tem alguns que entram numa vibe um pouco mais de aventura, mas eu entendi. Não é aquela aventura jovem, típica do John Hughes e tal. Se comparar com o Indiana Jones, até o primeiro Piratas, acho que vai numa vibe meio aventuresca, depois se perde totalmente. Mas...
pois é.
Não vem ao caso, né?
Mas assim, e cara, ele é muito legal. Surpreende muito. Eu não gosto tanto de Jake... Caralho? Eu não
Jake
gosto
Kasdan.
Tanto do Jake... Caralho, hein, cara? Não consigo.
Jake Kasdan.
Eu enfim, não gosto tanto do cinema do Jake Kasdan. Mas, cara, é muito doido, né? Ele é filho do Lawrence Kasdan, tá ligado? Né?
Sim, sim.
O roteirista do Império Contra-Ataca.
Uhum.
Do novo... Do enfim... E fez ele fez o roteiro do Despertar da Força.
Ah, ele foi o roteirista do Despertar da Força?
E drogas, hein? Sim.
Não sabia não, cara. Falei. Ah, aqui, ó. Ele é o Han Solo também.
Olha aí, ó. Quem diria, hein?
Quem diria.
É, e fez o apanhador de... apanhador de
Império Contra-Ataca, Caçadores da Arca Perdida.
Ele é diretor também, mas ele é diretor, mas normalmente faz uns filmes meio fracos.
o guarda-costas, só
que é uma boa que o Jake Kasdan consiga voltar a fazer bons filmes, né, cara? O último filme dele legal é aquele A Vida é Dura, História de Dewey Cox, tá ligado? Não sei se tu lembra.
Não vi.
Foi bem legal. Mas assim, ele conseguiu fazer referências ao original e ser bem um filme de identidade própria, sabe?
Uhum.
É muito divertido, cara. E ele quase justifica o Kevin Hart, né, cara? Que é meio... Tu gosta
até quando? Não, eu não gosto do Kevin Hart, cara.
Ah, não?
Inclusive, eu acho que o Espião e Meio lá...
Isso,
só fica fraco porque tem o Kevin Hart ali, senão ele seria melhor, cara.
Tem filme de gordo, tu não gosta.
O Kevin Hart é gordo?
Não, cara, porque... Eu realmente não lembro do Espião e Meio.
Não lembro, cara. O que que tem de gordo? Ah, foda-se,
não. Dwayne Johnson era gordo.
Ah, tá. Sim, sim. Não, do Dwayne Johnson eu gosto, The Rock, cara.
Uhum.
Inclusive eu tô gostando até das merdas dele, cara. Adorei Baywatch, todo mundo colocando como o pior filme.
Nossa, cara.
Eu
não.
Ri de horrores com aquela merda.
Não,
cara.
Eu não botei entre os piores, não, mas também não é bom, não.
Ai, cara. Não vai estar numa lista de melhores filmes nunca, né, cara? Tá. Mas eu ri, velho. Tá tipo o filme do De Niro lá do. De 2016, que todo mundo tava falando que era uma merda e eu me diverti vendo, cara.
É, nego também. Eu nesse nível, botou esse filme só pela lacração, na real.
Eu acho que foi, acho que foi.
Mas, cara, é bem legal. Eu gostei muito da Karen Gillan lá. Ela é a nebulosa do Guardiões da Galáxia.
Aham.
Também é outra brincadeira com... Tipo, ela fala, porra, eu tô no meio da selva. Por que que eu tô de quase de biquíni aqui, saca?
Sim, sim, cara. Pô,
essa
sacada.
Não faz sacada
sentido
muito boa,
nenhuma, né,
cara?
Não faz sentido nenhum. Bom, mas é isso aí, cara. Quem não viu, vale a pena ver. Inclusive, o filme foi muito melhor de bilheteria que o Liga da Justiça. Bom, vamos lá. Outro filme, mais um indicado ao Oscar. Dessa vez, por um outro cara que faz muito filme merda, mas eu adoro até os filmes merda que ele faz, que é o James Franco com Opa. O Artista do Desastre,
que a gente...
sobre o ápice do que é um filme merda, né, cara?
Que isso, não fala isso.
Porra, já... The Room, cara.
Você viu The Room?
Não vi inteiro até hoje.
É uma obra de arte.
Ah, eu fico realmente irritado com quem fala que isso é uma obra de arte. Porque é muito chato, cara. Isso, cara.
Ah, mas então, cara, é maravilhoso, velho. É muito engraçado, é muito bom. É um puta filme de comédia. É sobre isso.
Involuntária.
É um filme... Não, cara, um filme que fala sobre tóxico, fala sobre futebol americano, fala sobre traição, tem um mito ali bíblico, sabe?
Explica pra galera que não conhece o Artista do Desastre no que se trata, filho.
Cara, Artista do Desastre é um filme do James Franco, em que... Acho que o Mário já falou isso aqui, o Franco, ele é um maluco que ele faz muito cinema, muito cinema.
Faz,
eu tava vendo, só no ano passado, entre filmes que estrearam... Não, vou colocar...
São 4, 5 filmes, né, cara?
Não. Entre... Não? Eu não vou botar no circuito brasileiro, porque muitos dos filmes não chegaram aqui, mas circuito americano, 2017, ele fez 15 aparições.
Nossa, velho.
15. De 2017 pra cá, ele dirigiu entre curta... É, longa, média-metragem, aquele Interior Leather Bar, já vou falar?
Não, que isso?
É um filme que conta... Tem aquele Parceiros da Noite, do William Friedkin?
Sei.
É um filme que fala sobre gangster gay, tá ligado?
Uhum.
Teria umas cenas gays que o Friedkin cortou, o James Franco pegou o roteiro do que seria aquilo dali, um pseudo-roteiro, e refez... Junto com uns amigos dele que frequentavam boates gays e, enfim, e fez. Um filme de 40 minutos que mistura documentário com drama. Uma coisa que na época não era comum. Hoje em dia todo mundo faz docudrama, sabe? Mas...
Docudrama.
É.
É que fica estranho, né?
Docudrama. É legal. Entendi. Mas então...
Ele faz muita merda, cara.
Não, então... De 2017 pra cá, ele dirigiu 10 filmes, entre clipes, curtas, médias, essas coisas aí. Então, e normalmente são filmes fracos, cara. Eu vi alguns, vi até um filme lá que a garota falou que ganhou um cachê mínimo pra aparecer pelada, e esse filme é bem
instituto.
Complicado.
Horrível, é horroroso esse filme.
Não, cara, além de horroroso, pô, cara, tipo, eu entendi qual
é
a reclamação dela.
Esse filme é todo errado,
cara,
esse filme é tudo errado, velho.
Porque, pô, enfim, ele é um filme baseado em fatos reais, mas ele fetichiza muita coisa.
Ah, caralho. Caramba.
É complicado.
Mas tem o James Franco com bigodão, né, cara?
É, não, que é sempre legal, porque ele fica bonito de bigode.
E o James Franco tá rei de estragar romances do William Faulkner.
Cara. Nossa, ele quer, né, cara? Ele
Caraca,
gosta.
Caraca, velho, ele tá, assim, caprichando.
Então, depois dele... Depois do James Franco estragar os livros do Faulkner, né, no cinema, ele agora resolveu tentar estragar a obra do Greg Sestero e do Tom Bissell, né? Que conta os bastidores do The Room. Cara, o The Room é... Tem texto nosso no site, inclusive tem um podcast muito, muito bom que o All Might participou lá do podcast. Se tu puder botar no link, é maravilhoso.
Vai estar linkado. Eu vou linkar, inclusive, o texto do All Might sobre o The Room. Ele escreveu sobre o livro e escreveu sobre o Artista do Desastre, né? Como um bom membro, cara, do podcast, ele fez o serviço completo.
Velho, tipo, é muito doido, né? O Tom Wiseau, ele é um sujeito salutar, assim. O filme dele é todo errado, tanto eticamente falando, quanto em matéria de feitoria. E o James Franco viu nele a possibilidade de trazer uma história boa. Cara, eu até, pra tirar a prova dos nove, eu vi uma porrada de filme que o James Franco dirigiu recentemente. A maioria deles é bem ruim, né?
A esmagadora maioria.
Pô, cara, é tipo muito ruim, né, cara? Até o Interior Lederbach eu não gosto muito, eu fico, porra, não, o filme é mais ou menos, tá? Comparado com os outros, ele é uma obra-prima. Pô, já o Artista do Desastre, cara, é divertidíssimo. É muito engraçado, cara. A forma como ele explora o drama todo. Tem muitas semelhanças, muita gente reclamou disso, e de fato tem muitas semelhanças com o Ed Wood do Tim Burton, né? Uhum. Que o Johnny Depp protagonizou na época que ele não quebrava o iPhone na cabeça das pessoas. Mas, cara, ele ainda assim ele é um filme independente muito bom. Ele não precisa ser um Ed Wood 2, sabe? É um filme autoral do James Franco, tem um bocado das coisas que ele adora colocar nos filmes dele. E humor muito forte, e cara, e uma veia dramática absurda, cara. É muito engraçado. As situações que Tom Wiseau fazia e a clara inabilidade dele de lidar com as pessoas, de falar... Tu viu a tentativa dele de falar no Globo de Ouro?
Eu vi, é engraçadíssimo, cara.
Espera aí.
O James Franco cortando barato, né? Tipo, não, é demais, né, cara? Cala a boca.
Não, cara, peraí. Tem um negócio aqui muito bom. Tem um... O Tommy Wiseau disse o que ele ia falar no Globo de Ouro. Vou ler pra você. Se muitas pessoas se amassem, o mundo seria um lugar melhor para viver. Vejam The Room, se divirtam e aproveitem a vida. O sonho americano está vivo e é real. Olha isso, cara.
Isso é o Wiseau falar.
Isso é o Wiseau, o que ele queria falar e que o nosso querido James Franco sabiamente cortou. Pelo amor de Deus, né, cara? Calma. Cara, assim, polêmicas à parte, não sei nem se vale a pena a gente falar sobre isso, que não é nosso lugar de fala, né, Flávio?
Não sei do que você... Ah, tá. Dos escândalos envolvendo.
Dos escândalos dele, cara. Como a gente falou anteriormente, e como o Mário vive falando, o James Franco é um sujeito que faz a indústria do cinema girar muito, cara. Ele é produtor, ele é roteirista, ele fez aqueles filmes lá com o Seth Rogen, participou do roteiro da maior parte deles, fez lá o Festa da Salsicha, tinha feito o It's the End e o Entrevista que você adora.
Odeio, cara. Mas é o fim, eu adoro, cara.
Pô, o filme é maravilhoso, né, cara? Eu gosto até do Entrevista, cara. Acho maravilhoso.
Eu acho muito boa a Entrevista, cara.
Você é uma pessoa morta por dentro, né?
Tá,
e assim, ele acabou não sendo indicado ao Oscar de melhor ator, até surpreendendo uma galera, provavelmente por conta do movimento.
Bem provável.
Porque, cara, ele tipo também é foda, né? Se você tem a mínima culpa no cartório, fica quieto, né, velho? O cara foi lá, botou o brochezinho, quis pagar de não sei o quê. Porra, aí é óbvio que a galera mais de extrema vai pegar no seu pé.
Famoso feminista, né, Felipe?
É, cara, porra, ele quis pagar de feminista, velho. Ó, tu vê, o Pedro Rafael Lobato, ele fica pagando de feminista? Não, cara, porque ele sabe da merda que vai dar se ele ficar pagando de feminista. Todas as meninas que ficaram com ele vão falar, porra, seu merda, você me tratou mal, seu escudo, você me escoteava, fazia um monte de bosta, tá ligado? É óbvio que não vai fazer um negócio.
Chegava desse. Com aquela pintura lá de thrash metal dele, né, cara? De...
Não é.
Falava, me thrash... possua, me possua.
aquele thrash metal do rapaz que foi no Rock in Rio, lembra? Aquele cara lá, você tá de sacanagem?
Sim. Mas é tudo. Black metal, desculpa.
Ah, tá.
Desculpa os fãs de thrash metal, senão eles vão ficar chateados.
Não, não. Thrash metal é foda, thrash metal é bom. Black metal que não dá. Mas assim, de qualquer forma, ele deve ter sido limado por causa disso. Não que os outros atores não sejam bons, não. Recentemente o Casey Affleck se recusou a apresentar o Oscar de melhor ator, obviamente por causa disso, porque ele deve ter um assessor de imprensa que é bom e falou: não faça a mesma merda que o outro fez, entendeu?
Sim, sim.
Mas independente disso, cara, Artista é um filme bem, bem tranquilinho, sabe? Ele é muito engraçado, ele tem umas paradas muito loucas. Tipo, o filme deveria ser gravado em 40 dias, né? Aí ele começa uma contagem lá, dia 1 de 40. Só que aí ele passa, o negócio aparece lá, dia 52 de 40.
Nossa.
Muito bom, cara. E as passagens com o Tom Wiseau são maravilhosas, cara. A explicação deles dos nus são muito boas. Vale muito a pena ver, apesar dessa polêmica toda, cara. E
tem algo que, te cortando pra variar, tem algo que o Almar escreveu na crítica dele do filme. Ele gostou muito do filme e tal, mas ele falou que lendo o livro, ele achou que o James Franco dá uma dourada na pílula, assim. Porque você lendo o livro, você sente que o Izu é um cara, assim, muito... autoconfiante, egocêntrico demais, e no filme tem momentos onde ele fica refletindo se o que ele tá fazendo é bom mesmo, enquanto assim, no livro deixa bem claro que ele era pior do que aparenta no filme, porque ele sempre teve certeza que o filme era maravilhoso, ele era o melhor artista do mundo.
Cara, eu não sei, tipo assim, depois o Tom Wiseau, ele veio com um papo de que o livro ele é escrito pelo Sestero, né, e a versão que o David Franco, o irmão do James Franco, essa é outra coisa, o James Franco é muito amigo dos seus amigos, então tá todo mundo lá, tem Seth Rogen, o irmão dele faz o co-protagonista, então tipo, os amiguinhos dele estão todos lá, a mesma panelinha sempre, né.
É, a trupe dele, né, tá sempre lá.
Sim, sim.
O Zac Efron tá nesse também, né.
Tá. Cara, sensacional também. O Zac Efron, graças a Deus, né, cara? Ele
cara,
deu um reboot.
Ele deu, velho.
Maravilhoso.
Ele tá de parabéns, né?
Qualquer coisa que ele faz, principalmente filmes sem camisa. Os filmes sem camisa, ele tá mais solto aí.
E ele vende essa babaquice do cara que se acha, né, e tal. É muito bom.
Não, pior que ele tá... Ele e o David Franco já tinham feito Vizinhos juntos, né, cara?
É
então...
maravilhoso, Vizinhos. Pô, cara.
Sensacional. Mas assim, o... Caralho, perdemos totalmente o foco.
Pois é, pra variar.
O que era pra falar mesmo?
Não, é isso, gente. Assista. Assista Artista não, do Desastre. Não, não. Vamos não, deixar não. Meio sem noção, igual o filme.
Ô Flávio, como é que anda a sua vida sexual?
Cara, anda mais ou menos assim. Tava assistindo Stranger Things agora há pouco.
Né? É que tem uma pergunta do Tom Wiseau no meio do filme. Ele pergunta pro melhor amigo dele, que é o Greg Sestero, como é que anda a sua vida sexual? E o cara tá comendo a esposa dele. Ah, lembrei. O Sestero, ele olha, pelo menos no filme, no Artista do Desastre, o Tom Wiseau de um patamar muito alto no começo. Porque a tradição do Tom Wiseau é dentro do teatro, ele é um cara de teatro, sacou? E ele não tem vergonha de interpretar da maneira mais bizarra do mundo. Ele entra em tela, assim, ele começa a subir no palco, que nem um maluco, começa a gritar lá, Estela! Estela! E faz isso no meio da rua, sabe? Ele tem uma visão meio idílica. E o Tom Wiseau, cara, ele fez uns programas no YouTube muito bons sobre games.
É, então, o Almighty falou isso também, que ele tinha tipo um canal sobre games. Eu falei, mas qual é desse cara? Ele falou, não sei, ele é um cara que tem muito dinheiro, apareceu, estourou por causa das polêmicas do filme, tem uns videozinhos dele de games, eu falei, mas de game? É assim, aleatório igual o filme dele.
Cara, são muito loucos, são tipo assim, são só uns 10 vídeos, já tem um tempo, sei lá, deve ser 2010, 2011, 12, qualquer coisa assim, Foi antes de ter youtuber, esse negócio todo. Se fosse hoje, cara, certeza que ele estouraria.
Visionário, cara. Visionário.
E aí, cara, ele faz uns gameplay, tenta jogar Mortal Kombat, ele fica o jogo todo só dando chute fraco. Não consegue, ele não consegue andar e dar golpe ao mesmo tempo. Ele é muito louco, cara, mas... Assim, artista do Disaster The Room, apesar de toda a polêmica, tentem assistir os dois, que são maravilhosos.
Maneiro, cara, maneiro. Bom, último filme aí da lista, Felipe. The Post, cara.
The Post.
Comentamos recentemente no Vortcast sobre as expectativas, né, do cinema em 2018.
Cinema, querido.
The Post tava lá, né, filme do Spielberg, que era o filme bom do Spielberg do ano, porque vai ter um filme ruim ainda que não saiu ainda,
sim,
né?
Sim, o filme do garoto de pé gigante.
Deve ser esse aí.
Tu não viu esse cartaz, não?
Não vi, não, cara. Mas foda-se.
Tá falando aqui, tá falando que eu te mando. Pera aí.
Tudo bem. E aí, The Post, que é com nossos queridos Tom Hanks e Meryl Streep. Novamente cara, indicada ao Oscar, né, velho? Quer dizer, não tem nem ninguém nem próximo dela, né? Assim, com a quantidade de indicações em relação a ator e atriz, claro.
Peraí, essa aqui é a capa do livro, que é a capa do filme.
Deixa eu ver.
É que tá enviando. Foi. Tem variações dela também.
Ó, Alan Silvestre, a trilha. Mas o que tem o pé dele? Não entendi. O pé dele aqui no pôster tá normal.
Abre aqui, eu acabei de mandar o link.
Ó. Eita, o pé dele tá gordo, cara.
Não tá gordo não, cara. O pé dele tá com dois.
Tá com dois o quê?
Tá com comprimento. Ah, toca no link que eu te mandei, Flávio.
Tô vendo.
Você não tá vendo que tem uma perna esticadona aí não, cara?
Tô vendo que ele tá gigante a perna, porque ele tá...
Porra, cara. Demorou uma vida pra entender.
Nossa. Agora que eu entendi, eu tava olhando o outro. Que isso? Isso foi divulgado? Isso é sério?
Sim. Inclusive, se eu for escrever sobre ele, eu quero esse pôster.
Nossa, cara. Explica pros ouvintes agora o que a gente tá falando.
Não, então, cara. Acho que todo mundo já sabe, né, cara?
Eu não sabia, velho.
Recentemente.
E eu tenho um site de cultura. onde o carro-chefe é cinema.
Jogador número 1 é uma adaptação aí que tem várias referências muito doidas aí aos anos 80. O pessoal ficou falando que é Stranger Things do Spielberg e tal. É. Não se sabe muito do plot. O que se sabe é esse pôster que a gente vai colocar na descrição, que o rapaz parece que tem duas pernas, uma em cima da outra, assim.
Coisa horrível, velho.
Não é tipo três pernas que nem o Garrincha lá, que chamou o piruzão, não. É duas pernas...
Ele tem uma perna... Ele tem uma perna de 2 metros, velho. O tronco dele é... um terço do tamanho da perna. Só pra vocês entenderem.
É maravilhoso, cara, porque tem variações dessa capa, tá ligado? Tem capas com cores diferentes, é uma maravilha. Mas sobre The Post, cara, é uma história até mais ou menos conhecida, né? Sobre o... Mais ou menos conhecida não, bastante conhecida, que gira em torno de um estudo que o secretário de defesa dos Estados Unidos, o Robert McNamara, fez, mostrando que a Guerra do Vietnã tinha sido completamente...
um fracasso.
Tinha sido um fracasso e completamente desnecessária do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos, o que acarreta em uma série de perguntas que jamais foram respondidas, né?
Aí, sabe a resposta, né?
A gente sabe bastante como é que funciona isso. E isso aconteceu em pleno governo Nixon, né? O que, de certa forma, conversa diretamente com o...
Faz outro,
o aí. Filme do... Todos os Homens do Presidente, né? Isso. Inclusive, a cena final do filme é bem parecida com a do filme do Alan J. Bakula. É bem parecida mesmo, cara. Tipo, arrombamento lá no negócio. Ó, Watergate foi arrombado, não sei o quê. Arrombado não no sentido de você xingar seu amigo. Arrombado, roubado, né?
Uhum.
E o filme mostra o dia-a-dia do pessoal do Washington Post, um dos grandes jornais dos Estados Unidos. E dois personagens principais, né? Um é a Kate Graham, que é a nossa querida Meryl Streep, e outro é o Ben Bradley, que é interpretado pelo Tom Hanks. A Meryl Streep é a mulher que herdou o jornal da família dela, não é uma pessoa do jornalismo, mas tem algumas noções do jornalismo, sabe o que é, obviamente, lead, essas coisas todas, mas não tá dentro do dia a dia factual do Washington Post, enquanto o Ben Bradley é o editor de fato, né? E, cara, o filme ele é muito baseado na química dos dois, porque eles são pessoas bem diferentes. Ela é muito ligada ao Bob McNamara, por exemplo, enquanto o Ben Bradley é um pouco opositor dele. E o Ben Bradley, inclusive, tem muito contato com a Jack Kennedy, com o JFK, enfim. Eles são muito diferentes, mas a química e a ideia... O ideal dos dois é muito parecido, sabe? Então, por mais que eles sejam diferentes, eles conversam entre eles e giram em torno do mesmo objetivo sempre, né? Que é, obviamente, falar... Seguir a linha editorial do Washington Post, custe o que custar.
Profissionalmente, e, cara, eles estão alinhados.
Exatamente. E, cara, é bem legal, cara. Tanto a participação do Tom Hanks, quanto da Meryl Streep. Eu tenho um probleminha que, assim, o filme ele começa muito arrastado, bastante arrastado, cara. Mas depois ele pega, quando ele pega no tranco, é impressionante. E, de certa forma, acho que até coloquei isso no texto, essa coisa meio arrastada conversa bastante com o lance do jornalismo diário, sabe? Faz lembrar muito o enfado que é você trabalhar com jornalismo, ficar fazendo clipping, aquelas coisas, tá ligado? Estagiário faz muito essa porra. E na prática, cara, o jornalismo do dia a dia é isso mesmo. Tem nada de emocionante. Nossa, hoje eu vou descobrir. Spotlight é uma vez na vida, outra na morte, cara. Porque...
É o jornalismo romântico até, né?
É, exatamente. O Spotlight, todos os caras hoje estão aí fazendo lista de BuzzFeed, tá ligado?
Pô,
todos
não eles... fala isso, velho.
Pô, pior que foi.
Que horror, cara.
Eles foram... Todos, quase todos ali não trabalham mais no jornal lá. Cara,
mas tu não tá no BuzzFeed fazendo lista, né, pô?
Não, não tá, mas estão falando lá que... Falando que o item 13 vai emocionar você.
Entenda.
Vai te surpreender, entendeu? Mas assim, cara, é um filme... Ele é bem correto nisso. Ele não é nem um pouco enfadonho como é, por exemplo, Lincoln e o...
Cavalo de Guerra,
cara. Ele não é tão emocionante quanto é o Ponte de Espiões. Mas, cara, é um filme muito legal. É, no final lá, quando acontece a parada toda, ele também afaga um jornalismo mais romântico. E é impressionante as perucas, cara. Todo mundo usa uma peruca muito maneira. O Nicolas Cage tá... O Tom Hanks tá usando a peruca do Nicolas Cage.
Cara, eu vi.
Cara,
é
a peruca
do... É estranho mesmo.
Sabe o que é estranho mesmo? Você já viu Arrested Development?
Já, claro.
Sabe quem é o David Cross?
O...
Tobias.
Sei.
Ele tá com cabelo no filme.
Nossa, cara. Peruca, né?
Não, é, óbvio, né? Cara, isso aqui é tipo assim, a peruca que tu fica o tempo todo esperando quando ele vai tirar, tá ligado? Porque você fala, porra, vai bater um vento aí.
Ainda mais porque é comediante, né, cara? Você fica esperando ouvir alguma coisa nesse sentido.
Pois é. Não, e ainda tem umas paradas muito loucas, porque o David Cross, ele é muito brother do Bob Odenkirk, né? O cara que faz o... Pode chamar o Saul, lá do Breaking Bad?
Sim.
É, melhor chamar o Saul.
Melhor chamar o Saul, é ótimo.
E o Odenkirk, ele tá usando uma peruca careca, tá ligado? Mais careca do que ele é, de fato. Então, tipo assim, tem camadas e camadas de peruca. Mas eu acho isso meio desnecessário, tá ligado? Muito desnecessário. É, tipo, vamos tentar... agradar a academia aqui com Oscar técnico.
Com perucas, né?
É, com perucas. Mas assim...
Cabelo e maquiagem.
Apesar disso...
Tinha que ter o Oscar de melhor peruca, né?
Podia.
Pelo menos era uma chance de colocar o Nicolas Cage aí de volta...
Voltar à ribalta, né, pô?
É, pô. De volta na academia aí. Deixar o tio dele feliz.
Tem um filme aí que tá dando 100% no Rotten, cara, dele.
Qual?
Pô, qual é o filme?
Não sei. Qual é?
Depois eu vejo.
Enfim. Beleza, é isso aí. The Post, gente. Quem gostou de Spotlight, acho que pode ir na onda.
Isso.
Spielbergão da massa?
Isso. Então, tá isso. Fez a comparação mais óbvia do mundo, mas é isso aí.
Muito bem. Bom, obviamente não deu pra gente falar de tudo que é filme, mas acho que conseguimos reunir um pouco, né? Tem alguns filmes que a gente queria até ter falado, mas não tivemos a oportunidade de ver, né, Felipe? É o caso do filme do Todd Haynes, né? O Sem Fôlego.
Não, esse eu vi. Eu não queria falar, não. Achei ruim.
É ruim? Então tá bom. Então é isso que vocês precisam saber. É isso. O filme é ruim, mas assistam mesmo assim. Porque vocês têm que ver, tá? Não é porque a gente falou ruim que...
Não é. Tenham sua própria opinião.
Tenham sua própria opinião. Por exemplo,
é a opinião.
O Felipe gosta do... Odeia o Eu, Daniel Play, que eu adoro. Então,
exatamente.
Eu vou ver o Sem Fôlego, porque talvez eu goste.
Repente, não. Não, esse aí não tem fanfic de esquerda, não, pra você gostar.
Ah, não. Então não quero. Pensei que tinha alguma coisa de comunistinha.
Não, nem tem a Marcia Tiburi saindo pro Kim Kataguiri lá.
Cara, você viu que tem um ouvinte maluco aí falando que a gente tá aplicando o marxismo cultural nos ouvintes e lá, lá, lá.
Não tem novidade nenhuma. Eu tô aqui pra...
Eu ia comentar lá, ué, você tá mentindo? É isso aí mesmo, cara. Ele tá errado, né? Responda pra ele, tá errado?
Você pergunta pro cara, o Stalin matou foi pouco?
Matou foi pouco. Bom, enfim, vamos lá, né? Só pra fechar aqui, produto da semana, não, tô mentindo, não vai ter produto da semana, porque a gente não olhou isso, mas eu vou falar de quadrinhos. E vai parecer que eu tô fazendo um jabá aqui pra editora César SP, porque eu vou comentar de 4 quadrinhos que foram publicados por ela. Mas não é jabá. São 4 quadrinhos que saiu o ano passado. E eu queria começar falando da série Black Sad. Black Sad saiu, eu acho que vai fazer uns 10 anos, publicado pela Panini. Uhum. Eu acho que ela lançou 3 volumes, Felipe. E é uma HQ, uma graphic novel europeia, desenhada pelo Juanjo Guarnido, e escrita pelo Juan Dias Canales. São 2 espanhóis, se eu não me engano.
Uhum.
Posso estar falando merda? Se tiver, vocês escrevem aí, porque eu tô com preguiça de pesquisar. Mas, enfim, ela saiu lá pra 2005, 2006, por aí. Tem mais de 10 anos essa porra. A Panini que publicou, só que não fez sucesso. Vendeu pouco. A Panini acabou desencanando disso de publicar HQ europeia. O que é uma pena. Ela tinha lançado esse, lançou aquele 13... Tinha lançado umas coisas e abandonou. Agora, a César SP, no ano passado, ela começou a republicar Black Sad. No ano passado, saiu o volume 1 e o volume 2. Eu acho que já tem mais ou menos uns 6 volumes. E ela já garantiu que esse ano, 2018, vai sair mais 3 volumes. Mas só pra vocês entenderem, Black Sad é uma história de detetive, onde você acompanha um gato, ela é toda com aquele lance de antropomorfizar. Eu paro pra me concentrar e falar essa palavra e eu sempre erro. Mas enfim, antropomorfizar os personagens e tal, tem todos aqueles traços humanos. O gato, o John Black Sad, ele é um detetive. E daí você vai acompanhando essas histórias de detetives. As histórias são fechadas. Uhum. Então você pode comprar o álbum 1 ou 2, que você vai ler a história ali e vai ficar por isso mesmo. Você não precisa necessariamente começar a leitura por uma ordem. O que é muito bom, porque são histórias curtas, mais ou menos tem umas 60 páginas. E o traço do Guarnido... assim, sem sacanagem, acho que é uma das coisas mais lindas assim que eu já vi. O cara é um monstro, é absurdo o que o cara desenha, é muito bom. E o roteiro idem, é excelente pra quem gosta de história de detetive, aquele climão no ar, vai gostar bastante. Tem todos aqueles casos de assassinatos, aqueles crimes que precisam ser solucionados. A primeira edição é uma trama até um pouco mais simples, que é simplesmente ele tem que investigar um crime e tal, não tem... É uma história de detetive comum. Agora no volume 2, a coisa já mudou um pouco, porque ele é ambientado nos anos 30. E daí começa a entrar alguns elementos que lembram o avanço do nazismo na Europa e do fascismo. Ele acaba conversando um pouco com isso. o personagem é um gato preto, e aí na história do segundo volume tem uma galera que é tudo ariana e tal, uma raça superior aos outros. Então, além de ter todo esse lance de investigação, tem ainda uma trama de fundo que vai discutir racismo e tudo mais. Eu tô bem curioso para ver onde vai levar, principalmente desse segundo volume, né, que coloca esses outros elementos, e eu acho que nos outros volumes ainda vai ter um pouco disso. Então ele é capaz de brincar com esse lance do avanço da extrema-direita na Europa, acaba conversando bastante também com os tempos de hoje, né? E, puta, sensacional, cara. Quem não conhece, vale muito a pena. Não é uma HQ cara. Ainda que o preço de capa gire em torno de uns R$40, você facilmente encontra nas promoções aí de Saraiva, Amazon da vida, por 25 pau. E vale muito a pena, assim. A SESI fez um belo trabalho, não é capa dura, não tem essas frescuras, mas é, cara, assim, pra quem curte quadrinho europeu e tal, quer pegar uma história fechadinha, sem essa chatice de super-herói que já tá um pouco de saco cheio, vai fundo. Principalmente nesse volume 2 aí, que tem todo o lance da Ku Klux Klan, preconceito racial, além de uma bela história de detetive. E aí?
Pô, parece ser maneiro mesmo. É tipo um Zootopia, só que pra adulto, né?
Isso, exato. Não vai ter a preguiça fazendo...
É uns utopias assim pra gente que não fica super valorizando qualquer merda.
Porra, e é violento, cara. É violento pra caralho, assim. Tem umas cenas de porradaria, assim, os caras quebrando o pau violento e o traço. O cara, uma fluidez, assim. Porra, se você não tem aquele coisa. Se quiser comprar só pra ver as figuras, vale a pena. Porque o Guarnido, assim, é um cara. Fora de série, sem sacanagem, se eu fizer uma lista aqui de melhores quadrinhos do ano, certamente teria que colocar esses dois volumes de Black Sad, porque é maravilhoso.
Eu tô vendo aqui uma cena muito boa de um... acho que é um... não sei se é um cachorro, se é um tigre. Ele tá com uma arma apontada e tem um abutre. Tigre. E aí acho que ele vai atirar na cabeça de um touro, alguma coisa assim. Cara, a arte sequencial tá foda pra caralho.
É muito bom. E assim, tem outros volumes aí pra sair, se vender bem, imagino que a SESI vai continuar publicando essas coisas. Acredito que publique, porque pra já ter anunciado mais 3 volumes, é que os 2 anteriores devem ter ido relativamente bem. E, cara, pra quem acompanha sites aí de quadrinhos e tal, porra, muito comum nessas listas de começo de ano aí tá figurando entre as melhores, assim, e não é exagero, não. Vale, vale realmente. Essa. E aproveitando que eu também tô falando da SESI, as outras duas HQs que eu queria falar é também uma HQ europeia, belga, agora, que é o Verões Felizes, que ela é roteirizada pelo Zidru, e tem a arte do Lafebvre, Jordi Lafebvre. É outro caso de um traço, assim, absurdo. Você olha, é muito bacana, cara. Mas essa, diferente da Black Sad, é uma história sobre uma família que sai de férias.
Uma família fofa, né?
E parece, assim, ah, porra, mas você tá indicando uma HQ sobre uma família que sai de férias. Mas o que, que tem nela? Cara, por incrível que pareça, pouco tem. A história... é verdade, porque a galera sai de férias e você acompanha o dia a dia dessa família, deles viajando, de conhecendo coisas. O primeiro volume ainda tem até todo um lance dos personagens estarem cogitando de se separar, e daí eles estão fazendo aquela viagem, meio porque vai ser a última viagem junto com as crianças. Então,
vocês estão dizendo os pais, né?
O quê? Os pais, isso, os pais.
Aí ele salva o casamento, chega lá, ela tá grávida de novo.
Não, você nem sabe se salva ou não, porque no volume 2, você, tipo, e aí? Será que tá tudo bem mesmo? Ou quando chegou em casa, a rotina alcançou os pais e eles decidindo se separar. Porque esse volume 2, ele não segue uma linha cronológica. Então essa viagem do Verões Felizes 2, o Akalanque, é anterior ao primeiro volume. Então, assim, você ainda não sabe, é algo que aconteceu antes. E é até bacana porque você vai entendendo o porquê eles chegaram naquele momento de estar cogitando se separar.
Porra, meu, você leu que dois. Isso, meu?
É muito legal, cara, é muito legal. Parece assim, um troço meio bobo, mas é uma história habitual de viagem de família em férias no campo, sabe?
Entendi, meu.
A arte fantástica também. O primeiro volume, que é o Rumo ao Sul, saiu em 2016, entrou em uma porrada de lista de melhores do ano, e agora em 2017 saiu o Akalanque? É, Akalanque, exatamente. Que também é nessa pegada. Não segue uma linha cronológica, você pode, de repente, começar lendo o volume 2 e depois ler o 1, que não necessariamente...
Ah, cara, depois do Me Chama Pelo Seu Nome, tô meio traumatizado com essas histórias de família aí. Fico esperando rolar um romance homossexual, e se não rola já fico meio triste.
É, não vai rolar, cara, pelo menos nesses dois volumes aqui que eu li. Mas é bacana porque tem todo um lance, o pai das crianças, ele é roteirista e tal, então ele fica comentando do Tintin, que é um personagem belga, o Lucky Luke, ele tá tentando criar o herói dele pra não ficar tão dependente assim da editora. Cara, uhum. Assim, família viajando e sendo feliz. É muito bom, quem puder corre atrás, porque vale muito a pena. Assim, trabalho mais do que acertado da SESI. Espero que continue lançando mais volumes de Verões Felizes,
espero continue nos, outras coisas. Espero que continue nos pagando também pra poder falar bem.
Exatamente. Dos... Obrigado aí pelo cheque, SESI.
Produtos dele, não se esqueça de comprar pelo nosso link, isso é sério, compra pelo link do site.
Isso ajuda, é verdade.
E cai uns pingados aí. E. César, tamo aberto aí, velho. Se quiser.
Tamo aberto as parcerias.
Tamo aí, ó. Tamo falando. Nós é barato, tá ligado? Pode mandar qualquer porra aí. Qualquer... Que a gente tá aceitando.
Qualquer caraminguá, né, cara?
Porra, qualquer um, velho. Que assim. Tamo junto nessa luta, tá ligado?
Bom, acho que a gente falou que dá pra falar, né? Se o programa for bacana, vocês deixem aí, que quem sabe a gente continua nessa toada.
Se não for bacana, também manda, que a gente gosta de ser iludido. Acho que
se for
só feedback.
É verdade. Pode falar que a gente tá tentando fazer doutrinação comunista aqui com vocês, então não tem problema não, a gente não fica chateado. É... Algo importante, reforçar de novo. Quem puder, dá aquela força, entra lá no nosso link aí da iTunes e classifica lá o podcast. Dá aquela força pra gente. Pode colar lá, receita de bolo, essas coisas do tipo, não tem problema não. E não esqueça que boa parte dos filmes aqui que a gente comentou e as coisas que falamos vai estar linkado, tem texto, a maior parte é as críticas do Felipe que conferiu esses filmes na cabine. Algo mais, Felipe?
Não, só isso mesmo. Se forem botar receita de bolo, botem receita de bolo de morango, vermelho comunista.
É verdade,
a gente tá aí pra fazer doutrinação. A gente não nega não, cara. A gente é todo mundo de esquerda. Fora um ou outro aí que fica bolado quando mexe com a MBL, mas...
Mas a gente não deixa falar, né, cara?
Não, a gente corta. A gente é...
Autoritário, né, cara?
Exatamente, são, sabe, Trotsky? Então, a gente não deixa rolar, não. A gente sai cortando aqui, graças a Deus. Então, gente, não se esqueça também, eu tenho um canal no YouTube agora, na produtora que a gente está começando, chama Brisa de Cultura. Lá a gente tem dois programas, basicamente. Um falando de cinema, chamado Cinema Raiz, que eu apresento. E outro que eu dirijo, que se chama Quebra Lírica. Fala sobre lançamento de rap nacional. Cara, tá bem legal. Eu tô sendo meio que obrigado a conhecer rap nacional, Flávio, mas, cara...
Mas é bom, tem muita coisa boa. Pô.
Velho, tem muita coisa boa, sério. Rap nacional é muito mais que só Criolo, Emicida, Racionais, tá ligado? Tem malucos muito bons, Coruja, o Freud, que é um maluco que acho que é até aqui do Rio, Xamã, que é daqui do Rio. Tem muito cara assim e a gente fala sobre muitos deles.
Choice, a gente falou agora um recentemente, Poetisas no Topo. São mais 7 minas cantando e fazem uma reunião delas ali, elas falam sobre causas feministas, sobre até a segregação que elas sofrem dentro do gênero. Rap, né? E, velho, é muito bom, porque o Mano Brown mesmo, hoje em dia, tipo, se arrepende de uma porrada de música mega machista que ele tinha, tá ligado?
Ele já deu entrevista falando isso, tá? Que ele é machista mesmo, as músicas são machistas. E ele inclusive fala, do que você gosta? Eu falo, cara, eu gosto do que eu lanço agora, eu não gosto do que eu lancei lá atrás e tal. Acho até meio Miguel que ele fala em relação a isso, mas enfim.
Não, uma das meninas até fala, eu só passei a ser alguém depois que o Mano Brown me elogiou, porque ele falou que o rap feito por homens aqui no Brasil tá bem demodê, enquanto a vanguarda de fato é o rap que as minas fazem, sabe? Eu não concordo tanto com ele assim, mas de qualquer forma tá lá. Quebra Lírica, que é de rap, e o Cinema Raiz, que a gente fala de cinema lá, com um tom mais engraçado. Devemos fazer mais algumas coisas, alguns outros programas lá. Mas é isso, Brisa de Cultura, o link do canal vai estar no post. E é fé em Deus aí.
DJ, para pa 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 pa
pa pa pa pa pa pa.
É isso, gente. Abraço e até a próxima.
Falou!
casa caiu pro nosso amigo, né, cara?
Ah, velho, nem fala.
O Lula comunista.
O ladrão acabou, irmão.
Roubou meu coração e agora tá preso, cara.
Ah, é... Nem fala, cara.
Embaçado, né?
Ah, cara, tipo assim, vou te falar, eu fico meio dividido nessa história toda. Porque eu... Cara, de caiu o cu da bunda, nego defendendo o Lula como se ele fosse um fofo, né?
aquela parada de cadê a prova? Dá uma segurada, né, cara? Não é pra tanto.
Ah, também, velho, né? É. Entendeu? Mas eu vou te falar, eu fico puto pra caralho, cara. Porque... Tudo bem que, assim, a gente votasse nele, era papo de votar pra agenda menos horrorosa imperar. Mas ele não ia reverter reforma nenhuma, nada.
Dilma 2, né, cara?
Pois é. Eu acho que seria até pior. A agenda dele hoje tá pior do que a agenda de 2002. Sério?
Ah, sim. Sem dúvida.
Então, tipo assim, tem esse agravante. O que me enoja é que sem ele, cara, eu não sei como é que ficaria o cenário. Eu acho que eles nem deixam o Bolsonaro concorrer. Mas eu acho que o Bolsonaro, mesmo sem o Lula, não vai nem pro segundo turno. Acho que a chance do Bolsonaro é o Lula tá.
Você acha, cara?
Acho, cara.
Eu acho que não. Eu acho que vai ter muita gente que votaria no Lula que vai votar no Bolsonaro agora.
Ah, sei lá. Minha preocupação com o Bolsonaro não é nem essa eleição, que eu acho que ele não ganha. Minha preocupação com o Bolsonaro, Flávio, é que ele vai perder a mamata dele, né? Ele não vai ganhar. E aí, daqui a 2 anos, ele pode tentar um negocinho chamado Prefeitura do Rio.
Ah, isso ele vai tentar.
Aí, olha que legal. E aí, eu vou te falar, ele ganha.
Eu acho que ganha também.
E o pior é que, assim, a gente tá vivendo um momento negro, né? O Crivelão da Massa aí, a única coisa que ele fez a favor do pessoal foi baixar o preço da passagem de ônibus, que já vai voltar a 360. foi muito
só
temporário.
Foi isso, velho. Ah, mas pelo menos baixou e também vai ficar no mesmo, né? Não vai aumentar. Ou vai. Sei lá. Enfim.